Passamos a apresentar o Espaço APM e a minha convidada de hoje é a psicóloga Marina Zandavalli. Bom dia, Marina.
Bom dia, Denise. Tudo bem?
Tudo legal. Bem, Marina, psicóloga, nesse espaço a gente fala com os profissionais liberais, os autônomos, né? Então, como você é uma profissional liberal, gostaria que você inicialmente se apresentasse, falasse onde estudou.
Ah, ok, certo. Então, Denise, como tu falaste, né? Meu nome é Marina Zandavalli, eu sou psicóloga formada há 9 anos pela Unicinos. E desde então, né, ao longo de toda a minha formação, eu sempre me voltei para o lado organizacional, a área empresarial, né? Então, fiz estágios nessa área e após a minha formação, optei por trabalhar em empresas como psicóloga, seguindo toda essa nessa área, né? Além disso, para a minha especialização, eu fiz... Hoje eu possuo 2 formações, além da psicologia, que a primeira formação foi em coaching e aprendizagem organizacional, lá em Porto Alegre, pela FADERGS. E, além disso, também eu possuo outra em gestão de pessoas e coaching pela FSG, em Caxias do Sul, né? Complementando tudo isso, eu fui... Como tu percebes, né, as minhas 2 especializações têm aprendizagem organizacional, têm gestão de pessoas, mas elas focam no coaching. Hoje o coaching, ele é uma metodologia que tem se trabalhado muito na área de desenvolvimento de pessoas mesmo. E então eu optei por fazer uma formação também nesta área, que junto com a psicologia dá um diferencial bem interessante, né, no desenvolvimento de carreira das pessoas, enfim, naquilo que elas querem conquistar para a sua vida.
Né? O que é muito bom, né?
Claro, com
certeza.
Hoje
as pessoas precisam se conhecer e precisam também saber do que gostam, porque saber o que você gosta já é um bom caminho para ser um bom profissional, não é verdade?
Claro, e se reinventar também, isso que é o mais interessante, porque é para que cada um possa olhar para dentro de si e conquistar os seus objetivos, aquilo que almeja tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. E hoje é o que eu tenho focado bastante, eu tenho trabalhado muito, tanto de forma individual como de forma grupal, dentro das empresas, com as equipes, onde se sai um pouquinho daquele modelo de passar conhecimentos e a pessoa só receber. O coaching, ele trabalha bastante o questionamento, né? Para que a pessoa possa olhar para dentro de si e encontrar as suas próprias respostas e com isso, né, crescer, encontrar os seus gaps de competências, de habilidades. Então, o coaching, ele tem... essa é uma das minhas abordagens, assim, que tem tomado bastante destaque na minha atuação.
Que bacana! E essa sua formação de coaching permite também que você atue em palestras?
Sim, sim.
Treinamentos?
Isso, o que eu tenho feito, que é eu faço como é que se diz, assim, uma abordagem que ela parte da psicologia e eu agrego o coaching também nessa minha abordagem, né? Onde hoje eu trabalho em empresas, né? A questão de capacitações, desenvolvimento de equipes, né? Desenvolvimento de lideranças, tratando assuntos, né, que são hoje, assim, muito importantes, como comunicação, comportamento, relacionamento, gestão da mudança. Tenho feito também palestras para a CIPAT, que é a Semana Interna de Proteção, né, de Prevenção a Acidentes de Trabalho, que as empresas maiores fazem, tem essa semana, todo ano é anual, então eu tenho feito isso também, né. Além de... Quando eu falo, né, na questão do desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de carreira, a atuação do psicólogo também, que é a minha área, se trabalha muito a questão da avaliação de potencial, avaliação de perfis, para que os profissionais possam cada vez mais irem evoluindo e subindo de cargos, né, e se destacando dentro, de uma forma geral, né, se destacando profissionalmente
dentro dessa organização. E você também atua no recrutamento de pessoal?
Atuo, sim. Eu tenho nessa minha trajetória, depois de formada, desses 9 anos, que eu trabalhei diretamente em empresas, eu tenho uma ampla experiência com entrevistas, aplicação de testes psicológicos. Para te ter uma noção, Denise, numa das últimas empresas que eu trabalhei, nós tínhamos em torno de 60, 70 vagas em aberto. Chegava naquele dia na empresa, tinha que administrar todas essas vagas. Então, era um volume muito grande de entrevistas, né? Então, isso faço também, né? Então, como eu estava te falando, este ano que eu iniciei de forma autônoma, né? Fiquei praticamente 9 anos trabalhando em empresa, e esse ano eu optei, então, devido a toda a expertise, né, que eu adquiri, então iniciei esse trabalho.
Uhum. Né? Hoje é terceirizado, então você é contratada a fazer esse trabalho nas empresas.
Isso. Atualmente eu tenho algumas empresas que me contratam de forma fixa, né? 4, 8 horas por semana. Tem outras que a contratação é por projetos, por trabalhos, né? Então me chamam, está precisando fazer um trabalho na sua equipe. Né? Que esse é um dos outro trabalho que eu faço, que eu gostaria de citar também. Por exemplo, o gestor identifica que o clima não está tão bom entre as pessoas, percebe que as pessoas não estão tão engajadas, tão motivadas. Então, outro serviço que eu presto é a pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, onde a gente identifica, né, alguns pontos que podem ser trabalhados dentro da empresa, da organização. Isso pode ser feito de forma individual, tenho feito, dependendo do tamanho da empresa e o número de funcionários, às vezes eu tenho feito entrevistas direcionadas, né, para levantar pontos de melhoria, e quando a empresa já é um pouquinho maior, daí com aplicação de formulários ou até mesmo entrevistas em grupo, né? Sempre com o intuito de melhorar o clima organizacional, melhorar a satisfação, a motivação. Afinal de contas, quando a gente trabalha 44 horas semanais dentro de uma empresa, a gente passa mais tempo trabalhando do que dentro da própria casa, com os filhos, com a família. Então, como é importante que as pessoas se sintam bem onde elas estão trabalhando, que as empresas também tenham, consigam investir neste cenário.
Ou mesmo no momento de olhar para aquela pessoa que às vezes ela está com alguma dificuldade, não quer externar, né? Então o psicólogo pode fazer esse trabalho de ouvir essa pessoa, e às vezes quando a gente não está bem em casa, também não consegue ficar bem no trabalho, né? É. A gente não tem como separar essa pessoa no todo, né?
Uma vez se falava muito nisso, né? Que quando a gente, quando entra na empresa esquece os problemas de casa, e quando entra em casa esquece os problemas da empresa. Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa, porque nós somos seres humanos, né? Nós não somos máquinas que tem botão de liga e desliga. Então, sim, como psicóloga, realizando essas atividades, né? Se realiza esse acompanhamento individual, e muitas vezes quando a empresa assim é muito grande e que o psicólogo também não consegue dar conta de tudo, como a gente trabalha isso? Nós trabalhamos no desenvolvimento das lideranças, para que eles tenham aquele olhar mais apurado, mais sensível, porque muitas vezes quando a pessoa, enfim, né, que está ali, o trabalhador está ali, nem sempre ele expõe se está com alguma dificuldade, se está com algum problema familiar. Muitas vezes, se ele não se comunica, pode ser até num caso de uma depressão, uma tristeza, se o líder ele não está atento aos comportamentos daquela pessoa, acaba passando despercebido. E como é importante, porque a gente sabe que, lógico, todas as empresas, elas têm um foco no resultado, né? No resultado final, no resultado financeiro. Mas quem dá esse resultado são as pessoas. E como é importante olhar para elas, cuidar delas. Se as pessoas que estão ali dentro não se sentem bem, muito obviamente a empresa também vai ter dificuldades.
A rentabilidade não é a mesma,
A rentabilidade não é a mesma e hoje a gente fala muito, né, que o foco no ser humano...
Que é o maior patrimônio das empresas,
A gente sabe que uma empresa a gente pode destruir ela fisicamente, construir, as paredes se constroem e se destroem, né? Mas quem faz acontecer são as pessoas.
É, bem verdade.
As máquinas fazem tudo, muitas coisas. Mas tem que ter uma pessoa para ligar a máquina.
É, senão pra controlar ela. Do ser humano.
Isso.
Que interessante esse aspecto que você aborda nessa questão do líder. Hoje o líder não é aquele que só sabe distribuir tarefas ou...
O chefe de antigamente.
Ele precisa ter sensibilidade.
Isso, precisa ter um olhar diferenciado. A gente fala hoje muito sobre escuta, ter uma escuta ativa, né? Faz pouco tempo que eu tenho, que eu estava estudando, né? Faz o quê? Uma semana, relembrando alguns conceitos, né? Que a gente sabe que escutar é muito diferente do que ouvir, né? Quando a gente escuta uma pessoa, não é só uma informação, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? A gente tenta entender aquilo que ela está dizendo, tenta se colocar no lugar dela. Hoje a gente fala muito também sobre empatia. E como isso é importante? Como é importante as pessoas se sentirem importantes, se sentirem ouvidas, valorizadas?
Isso é comum em todas as idades.
É em todas as idades. Né? Hoje, as empresas, elas contratam, né? Trabalham com adultos que tiveram todas as suas dificuldades, né? Que passaram por todo um processo na sua infância, na sua adolescência, e aquilo que ficou para trás acaba sendo trabalhado dentro da organização, dentro da empresa. Então, é um trabalho, assim, eu digo que para mim é muito gratificante. Poder auxiliar as pessoas, ajudar, porque é um caminho, eu me sinto assim uma facilitadora, né? Porque também tem um lado que as pessoas também elas mudam, elas se transformam se elas tiverem interesse, se elas enxergarem uma necessidade. Não é porque daqui a pouco eu enxergo, o gestor dela enxerga uma necessidade que ela vai mudar, ela muda se ela quiser, se ela sentir que aquilo é importante, se fizer sentido para ela.
E uma empresa bem organizada, a gente logo observa, né?
Claro.
Desde o momento do atendimento ao telefone.
Isso.
E por todos os outros processos.
Isso, com certeza. É um conjunto, né? Um conjunto de fatores, né? Que dá um sucesso para a organização. E essa é uma das áreas que hoje em dia ela tem sido muito trabalhada, a questão da gestão de pessoas, da valorização, a área de recursos humanos, que por muito tempo é uma área que ficou esquecida, né, de uma certa forma. Mas que hoje a gente percebe que se a gente não trabalhar as pessoas, não investir nas pessoas... Né? A empresa ela acaba ficando deficiente neste sentido.
Com certeza. Então, quando as empresas contratam o serviço seu, o serviço da Marina, elas contratam sabendo que vão buscar algo de organização de sua empresa e sua relação especialmente com os funcionários.
Isso, com as pessoas.
Com as pessoas.
Isso aí, isso mesmo.
Marina, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Espaço APM e te desejar muito sucesso.
Ai, muito obrigada. Eu só queria deixar, Denise, de repente o meu contato, né, o meu telefone, para quem tiver interesse em conhecer melhor os meus serviços, pode me procurar nas redes sociais, né, por Marina Zandavalli, no Facebook, Instagram, ou se quiser me contatar diretamente por WhatsApp ou telefone, segue meu número, que é no 549-9691-4292.
Está certo, então. Este foi o Espaço APM e eu conversei com a psicóloga Marina Zandavalli. Intervalo depois da sequência da programação.